Então, levante a sua Bíblia e declare o que Paulo escreveu a Timóteo. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti que o Senhor nos visite agora nesse momento com o Teu Espírito Santo, derramando a Tua graça e a Tua unção, para que nós possamos aprender as coisas do Teu coração. Pai, compartilha conosco os Teus pensamentos, os Teus caminhos, a Tua voz, e que nós lutemos contra toda a ação do inferno, para que nós possamos celebrar o Teu nome e honrá-lo, porque Tu és digno de receber toda a honra e todo o louvor. Eu sei que Tu estás aqui, porque por promessa, onde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio deles e o Senhor está aqui. Que o Senhor fale conosco e que nós aprendamos mais de Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos continuar em João capítulo 4, falando sobre Jesus, a samaritana e o Evangelho. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Amém. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Até aí. Daí a gente continua. Hoje, nós veremos parte do diálogo de Jesus, o que Jesus teve com a mulher samaritana, e como ele a confronta com o seu evangelho. Na semana passada, nós vimos algumas coisas, não foi? Na semana passada nós vimos como Jesus foi àquele poço, como foi a vontade de Deus, o horário marcado que Deus estabeleceu para ele. Ele chegou no horário certo e ele entrou por um caminho que os judeus geralmente não caminhavam. E então ele chegou no seu destino, no horário e no dia, no momento exato que Deus determinou para ele. Essa passagem da mulher samaritana é ensinada por muitos pregadores como um evangelho fácil. E nós sabemos que não, a conversa que ele teve com Nicodemos, ele deu um nó naquele mestre e líder judeu. E ele chegou a explicar a Nicodemos que ele não entendia as coisas do céu e nem da terra. Então, nós vamos examinar como Jesus lança o seu evangelho agora para uma pessoa que não é religiosa. Primeiro ele falou com um religioso, ele falou em termos teológicos, em termos doutrinários, ele usou até a Bíblia Ele citou passagens da Bíblia, mas agora ele vai falar com uma pessoa que não conhece nada de Deus, tem uma tradição religiosa, mas não conhece nada de Deus, não é estudiosa, não entende. Como é que ele se vira aí? Então, o espírito de coragem e compromisso de Paulo com o Evangelho foi o ponto que nós paramos a semana passada. E eu quero começar por aí. Paulo declarou o seguinte: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu fizer, e de tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem o quê? A grandeza de Cristo. Então, qual era o desejo e a esperança do apóstolo Paulo? De nunca falhar. Ele não queria falhar. Ele estabeleceu como meta não falhar. E qual é a finalidade dele não falhar? E como que ele poderia perseverar nesse espírito, tendo coragem? Então, a finalidade dele não falhar num espírito de coragem, qual era? Tudo que ele dissesse e fizesse, tanto na vida como na morte, não é que depois que ele morresse ele iria dizer alguma coisa, nada disso. Que a morte dele representasse alguma coisa. Tá? Então tudo na vida de Paulo deveria promover um grande propósito. Qual era? Levar os outros a reconhecerem o quê? A grandeza, a glória, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele declara no final: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, quando ensinava, ele procurava mostrar a grandeza. Ele não rebaixava Jesus. Ele não colocava Jesus ao nível dos comuns, ao nosso nível. Jesus é Senhor, ele é poderoso, ele é Deus, ele é a sabedoria, ele é paz, ele é fé. E nós podemos examinar que ele é maravilhoso, ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a própria glória de Deus, ele é a manifestação visível de Deus, que veio a este mundo e curou pessoas, fez milagres, conduziu as pessoas a entenderem a mente de Deus. O Jesus que nós servimos, ele não está mais pregado na cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e nós cremos que ele está aqui em nosso meio. Ele é grande demais, maravilhoso e louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós estamos estudando a palavra de Deus e o capítulo 4 de João. Mas o que essas palavras de Paulo podem representar para um pregador? O que elas podem representar para alguém que queira ensinar a Bíblia? Que esta pessoa que prega, que essa pessoa que ensina, que compartilha algo de Deus, deve diminuir e que Jesus cresça. Que nada venha substituir o autor e consumador da nossa fé. A igreja hoje está substituindo Jesus por uma série de coisas. Nós trocamos Jesus por uma porção de coisas. Nem na eternidade nós cremos mais. Nós nem conhecemos mais os próprios ensinamentos que Ele deu. Nós estamos jogando todas as suas verdades na lata do lixo. E nós não devemos fazer isto. Porque o próprio apóstolo Paulo declarou que ele quer que as pessoas reconheçam e que sejam levadas a reconhecerem a grandeza de Cristo. Paulo nunca fez acepção de pessoas. E isso ele aprendeu com quem? Com Jesus. Então, Jesus nunca fez e nunca faz e não faz acepção de pessoas. E nós não devemos fazer. Uma mulher imoral, que é a samaritana, banida da sociedade, surge com a sua vasilha para retirar água do poço. Jesus olha para ela e lhe faz um pedido: por favor, me dê um pouco de água. Imagine, como pode aquele que Paulo diz que é grande e poderoso, o próprio Deus, se aproxima de uma mulher pecadora, que nós já estudamos a condição daquela mulher, não sei se vocês ainda se lembram. E ele diz: por favor, me dê um pouco de água. A surpresa da mulher, ela não sabia quem estava na frente dele, e ela diz: o Senhor é judeu, e eu sou o quê? Samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você vê a diferença de quando nós estudamos o encontro de Jesus com Nicodemos? Vocês estão comigo? Nicodemos se aproximou de Jesus e disse: Mestre, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não vier da parte de Deus. Mas esta mulher não sabe nada. Quem é aquele homem sentado no poço, ao lado do poço? E ela chega calmamente, naquele calor escaldante, e ela vai retirar a água e ele simplesmente: por favor, me dê um pouco de água. Pelo sotaque, ela já percebe logo que ele é judeu. Porque existe uma diferença no sotaque entre judeu e samaritano, apesar de todos serem judeus. Mas os samaritanos misturaram o hebraico com as línguas pagãs, mas pelo modo como Jesus falou, ela viu que ele era judeu e disse: como o Senhor, sendo judeu, me pede água? O espanto daquela mulher por Jesus se deve a alguns fatos. Ela estava acostumada a ser rejeitada por todos. Devido ao quê? À sua condição moral. Ela era uma mulher imoral. E na cultura religiosa ninguém trataria com ela, ninguém ficaria perto dela. Em sua cultura também, os homens não conversavam com mulheres em público e nem mesmo com suas próprias esposas. Existia uma cultura: a mulher fica calada. Poderia continuar. Fala, Jesus. Então, aí ela se espanta. Como que esse homem está conversando comigo? Bom, ele é judeu, mas ele é homem. como é que ele está conversando comigo? E a coisa ainda vai. Ela era samaritana e odiada pelos judeus. Jesus era judeu. E a coisa vai. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, como todos os seus objetos. Um judeu não tocaria numa casa, numa vasilha, num pedaço de pano samaritano, porque ele teria que depois cumprir o ritual da purificação. Se você fosse judeu e tocasse em algum objeto samaritano, ensinava-se que você estaria amaldiçoado, e você precisaria se purificar perante Deus para que aquela maldição saísse de sobre a sua vida. Nós sabemos que isso é uma crendice. Isso não é verdade. Mas quantos dentro da igreja estão vivendo assim também? Em qualquer lugar que a pessoa vai, chega um cristão e diz: "Ih, você foi naquele lugar? Você está amaldiçoado. O Espírito de Deus não estava em você. Não está mais." Isso é absurdo. O Espírito de Deus jamais sairá de você, a menos que você queira. Ele estará sempre tentando convencer-nos de nossos erros, e sempre tentando trazer luz para o nosso coração. Jesus não possuía uma vasilha para tomar água e teria que tomá-la em algum recipiente ou copo que a mulher lhe oferecesse. Ele não tinha nada. Se a água saísse daquela vasilha para as mãos dele, não importava. A água estava na vasilha. O poço estava em terras samaritanas. Jesus não tinha que estar lá, mas ele estava. Porque ele não faz acepção de pessoas. A religião, quando você está nos seus maiores dramas, ela nunca está lá. Mas Jesus está. O Espírito Santo está. A palavra de Deus está. Os anjos do Senhor estão. Glória a Deus. Glória a Deus. Para um judeu, beber água impura, por ser de uma samaritana e num vasilhame samaritano. Jesus está se expondo. Não é à toa que, a partir deste fato, do seu encontro com essa mulher, que os fariseus não o deixaram mais em paz. E no versículo 10, do capítulo 4, Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." O que está acontecendo? Jesus pede água. A mulher diz: "Como o senhor, sendo um judeu, me pede água?" Pelos diferentes fatores que nós citamos. E Jesus disse: "Se você soubesse que Deus pode dar, e quem é que está falando com você pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Traduzindo as palavras de Jesus: se ao menos você pudesse saber que bênção maravilhosa Deus preparou para você, e quem sou eu, você me pediria um pouco de água viva. Jesus não está falando com aquela mulher como ele falou com Nicodemos, mas ele está falando em termos espirituais. Ele está aguçando, ele está controlando a conversa. Quando ele pediu água, a mulher tentou dizer assim: "Mas o senhor é judeu, não deveria estar me pedindo." Ele disse: "Ah, se você soubesse." ele não cai nos caminhos traiçoeiros da religião. Ele está interessado naquele coração. Jesus, então, ele muda o rumo da conversa. Primeiro, ele estava sedento e a samaritana é que possuía água. Segundo, ele começa a dizer que ela era uma pessoa sedenta e que ele possuía a água que poderia matar sua sede. Ele inverte. Que sabedoria! Primeiro ele diz, eu estou com uma sede danada, você me dá um pouquinho d'água aí. E a mulher, mas que é isso? Ele disse, olha, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem sou eu, você pediria, e eu lhe daria a água da vida. Você tem sede dessa água. Jesus desperta a sua curiosidade pelo tipo de água que poderia oferecer. Jesus sabe que aquela mulher não entende nada. Ela está completamente por fora das coisas bíblicas. Ela fala com ele, então, um tanto desconfiada. Que ela diz? Mas o senhor não tem corda nem balde, disse ela. E este é um poço muito fundo. De onde tiraria essa tal de água viva, que significa água vivente? Imagine, você quer água vivente? Imagine alguém na rua chega para você e fala assim, você quer uma Coca-Cola vivente? Uma tubaína vivente? E a mulher disse assim, por isso que ela pergunta, será que o senhor é mais importante do que Jacó? Jacó nos deu esse belo poço, nesse lugar árido, e nós temos tomado desta água por tanto tempo, e agora o senhor vem falar de uma água vivente? Jesus está dando um nó nela. Jesus então explica a ela as propriedades da sua água. Ele não entra no argumento dela. Ele vai dar agora as propriedades da água. Ela diz, o senhor não tem corda, não tem balde, o poço é fundo, e de onde o senhor vai tirar essa água? Então Jesus disse, quem beber desta água que você tem aí, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. A mulher deve ter... Esse judeu está louco. O sol do deserto deve ter feito mal para ele. Insolação. Aparentemente a mulher continuava confusa e a sua mente começou a criar ilusões, crendices ou superstições. Quando ela, não é, fosse o que fosse, era esse tipo de água que ela queria. Imagine uma água que mata a sede para sempre. Você não gostaria de ter um tanque de gasolina que nunca esvaziasse? Já imaginou se você tivesse o poder de voar? Você assim, bom, deixa eu ir para casa agora. Vai voando. Quando eu era menino, eu gostava de dormir. E antes de dormir, eu ficava imaginando eu voando. Andando por cima das árvores, dos lagos. Aí eu caía no sono. Era bobagem. Era coisa só para dormir. É muita loucura. Mas a mulher ouviu Jesus dizer, essa água tira a sede mesmo, para sempre, e dá vida eterna. Eu quero essa água. Não foi o que ela diz? Ela diz então, por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Veja que ignorância. Nós estamos rindo. Mas quando você faz uma corrente, e o cara diz, você vai fazer essa corrente, Deus vai dar tudo o que você quiser. Você está fazendo isso aí, ó. A mesma coisa. Essa turma que vive em corrente, novena, se prendendo e se amarrando a todo esse tipo de coisa, está fazendo justamente isso, praticando uma crendice. Você vê que ela não prestou atenção que Jesus falou sobre vida eterna. Ela ficou com a sua atenção na água. Por quê? Uma pessoa pecadora é interesseira. E Jesus não vai colorir o evangelho. Ele vai tratar com ela duramente. Querendo facilitar o evangelho, muitos interpretam esta passagem de modo errado. Dizem eles que Jesus foi tremendamente simples ao evangelizar aquela mulher carregada de pecados. Dá-me água. Senhor Santo Judeu, dá água. Que tudo se resume em dar e receber. Dê a Deus e Ele lhe dará. É assim. Dê 500 reais e Deus vai te dar 1.000. Dê 911. Dê o 14º salário. Eu ouvi na televisão o cara dizendo, pega o seu 13º e invista na obra de Deus, quer dizer, no bolso dele. Será que você não percebe que quando você olha para aqueles caras, você não vê uma cara de malandro? É como eu disse aqui a semana passada, não sei, esses programas só passam depois da meia-noite porque é impróprio para 18 anos. Crianças não podem assistir essas coisas. Tem um baixinho agora, na CNT, que o cara é um templário. É. Mas ele fala como se o céu fosse descer em cima da casa do fulano e ele fosse receber tudo. Basta você dar e Deus vai te dar. Ou você nunca ouviu isso? Quantos não entraram nessa conversa? Alguém aqui já deu, acreditando nisso? Seja honesto. Seja honesto, olha aí. Natan, levanta sua mão, mãe. Está com vergonha do quê? Não é? Jesus nunca ensinou isso. Dizem eles que nenhuma outra condição é mencionada para receber a salvação. Basta levantar a mão. Sabe como nós dizemos que as pessoas são salvas? Quando vem à frente, aceitou Jesus, ah, já está salvo. Está nada. Por isso que eu digo para você que as cruzadas são muito boas. Milhares de pessoas vão ouvir um pregador, descem das arquibancadas, entram no gramado, vão até a plataforma, choram, mas quando saem dali, tudo acaba, se não houver um trabalho posterior. Estou tentando ensinar, não vou ficar pregando aqui, estou tentando passar para vocês os erros que nós devemos evitar dentro do evangelho, porque nós estamos tratando sobre Jesus, uma mulher pecadora e o evangelho. Não adianta esse negócio. Como não tem condição para você receber a salvação de Deus? Como não tem condição para você andar ao lado de Deus? Tem sim! Dizem eles que Jesus ofereceu de graça e que naquele instante não havia da parte dele a preocupação de ser reconhecido como Senhor. Porque quando você prega a palavra de Deus para as pessoas, você não pode falar que a pessoa tem que obedecer a Deus, tem que se sujeitar a Deus, porque a pessoa não vai aceitar. Pera lá. Quem convence é o Espírito Santo. É Ele que nos dá a direção, é Ele que nos mostra o Senhor. E o que Paulo disse no início? Que eu não fale, que eu tenha coragem, por meio de tudo que eu disser e fizer, em vida ou morte, para conduzir as pessoas a reconhecerem o quê? A grandeza de Cristo. O que é a grandeza de Cristo, senão que Ele é o Senhor? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como é duro você ir numa igreja, que a gente vê, e já vi isso muitas vezes, você pregando e o pessoal lá fora conversando. O ministério da igreja fica batendo papo no canto. Aqui eu não quero ninguém lá batendo papo. Não, aqui não. Se eu perceber, você pode ter certeza que eu saio daqui e vou chamar o fulano e falar assim: não faça mais isso. Não há mais respeito. Tem igrejas que a turma fica lá. Eu fui pregando numa igreja que eles passaram canjica. Já contei para vocês? Eu estava pregando e quando o pastor viu que eu comecei a falar do evangelho, passa canjica. E o povo lá comendo canjica e conversando, tá boa canjica, né? E eu lá... E o pior de tudo é que uma chamada lá, uma diaconisa, pegou um potinho daqueles e deixou em cima assim, falou assim: para quando o senhor terminar. Na verdade, aquele cara, ele queria estragar o que Deus queria falar. Ele era um instrumento satânico, mas as pessoas o obedeceram, não entenderam, porque eles não conhecem Jesus como Senhor. Portanto, ninguém ali é salvo. Ninguém ali era salvo. Enquanto você não aprender que a obediência a Deus é fator primordial no Evangelho, você não é salvo. Dizem eles que Deus dá seus dons aos que são indignos do seu favor. Deixa o pessoal vir, Jesus curou tanta gente, Se você olhar os milagres que Jesus fez e as curas que ele fez, todas elas nos ensinam alguma coisa. Quem sabe um dia nós vamos meditar nas curas de Cristo. E você vai ver que Jesus não curou ninguém à toa. Ele não era curandeiro. Ele não veio aqui para só curar. Ele veio aqui para abrir os olhos, ensinar as pessoas o ano aceitável do Senhor. Ele mesmo declarou: que adianta você cair no inferno com dois olhos? É preferível você arrancar teu olho e entrar no céu com um olho só do que cair no inferno com dois. Vai aleijado, chegue no céu mutilado, mas vá para lá. Dizem eles que que a princípio Deus não exige compromisso espiritual e nem moral. Vamos orar pelas almas. Eles não entendem. Você só tem aquela chance para dizer à pessoa que ela está num caminho errado. E você vai deixar passar, porque você quer operar curas, maravilhas, você quer fazer o culto do sapatinho, todo mundo rebolando, gritando e pulando que nem pipoca, cheios de emoção, mas sem entendimento. Onde esse pessoal vai parar? Dizem eles que basta receber Jesus. Quem quer ser da Jesus? Quem está sem paz aqui? Eu. Quem quer Jesus? Ele dá a paz. Eu. Eu cansei de apelos. Porque todas as vezes que você faz apelo, vem um monte de pessoas que sempre vêm. Não funciona. Se você não entender aí o que o Espírito de Deus quer fazer com você, você pode caminhar 10 quilômetros, não vai resolver nada. Entretanto, os que assim ensinam se esquecem que Jesus até este momento não deu nada a ela. E que havia duas coisas que ele precisava tratar com aquela mulher ainda. Primeiro, a vida imoral da mulher, ou seja, o seu pecado. E segundo, a revelação de quem Jesus era. Ele precisava mostrar para aquela mulher: quem é você? Quem sou eu? A mulher dizia: o Senhor, letra minúscula, por respeito, é um judeu se preocupando comigo, falando comigo? Não deveria. Que negócio é esse de água vivente? Jacó nos deu esse poço, ele é fundo, o senhor não tem corda, não tem balde. De onde vai vir essa água? Bom, mas se ela mata a sede para sempre, eu quero, assim não preciso ficar andando mais. Ela não entendia nada. Mas Jesus nunca barateou a graça de Deus e nunca procurou acrescentar a vida do alto, alguém com uma vida cheia de pecados não confessados. Essa história, pastor, dá uma bênção para mim. Deus não pode abençoar você se você é um desobediente descarado. Tudo que você está conseguindo é pelo seu própria competência. E às vezes porque tem pessoas que amam a Deus e que vivem dentro da tua casa. Porque Deus honra a sua vida espiritual dentro da sua casa. Muitas vezes as pessoas na sua casa não são obedientes a Deus, mas por tua causa, Deus abençoa aquele lugar. Deus abençoou o Egito por quê? Porque o povo de Deus estava lá. Porque Deus abençoou a casa de Labão, porque Jacó estava lá. Porque Deus abençoou a Babilônia, porque o povo de Deus estava lá. Porque este mundo ainda não foi destruído, porque a igreja do Senhor está aqui. Porque ainda Deus continua abençoando algumas pessoas para ver se eles abrem os olhos. Por causa da presença dos seus filhos aqui. Mas isto não é sinal de que eles são de Deus. Está claro o que eu estou falando para vocês? Parece que vocês estão cansados, não é? Jesus não barateou, pelo contrário, ele diz: vá chamar o seu marido e volte aqui. Ordenou Jesus. Depois que ela disse: eu quero essa água. Ah, é? Vai chamar o teu marido. Está chegando a hora. Vocês percebem que Jesus não age como esses caras por aí?
que diz que Deus vai dar, levanta a mão que Deus vai dar, faz a corrente que Deus vai dar, vem aqui, opa!
Jesus está dizendo, agora eu vou olhar, fazer você olhar para a tua vida, mulher. Você já demonstrou interesse que quer o que eu tenho, não é? Mas agora vamos ver se você tem condições para ter o que eu vou lhe dar. Para que a água viva jorrasse de dentro dela, seria necessário o quê? Análise e correção moral. A mulher então disse, eu não tenho marido. Ela não mentiu quando disse não ter marido, mas não disse toda a verdade. Vamos ver. Jesus revela a vida daquela mulher. Olha onde Jesus vai. Ele vai no pecado. Porque se você não sai do erro, Deus não te abençoa. Se você não abandonar a vida imoral, se você não abandonar a apatia, se você não acordar, se você não se envolver, se você não se comprometer, se você não andar lado a lado com Ele, por decisão pessoal, Deus não te abençoa. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. Jesus olhando para ela, realmente você não tem marido, você já teve 5. E o que você está vivendo não é teu marido. Você está amasiada, praticando fornicação, adultério, uma série de... O que você pensa? Você quer água viva? Você me falou uma meia-verdade. Considere a sua vergonha quando ela percebeu que Jesus conhecia toda a sua vida libertina. Proscrita, pecaminosa, cheia de adultérios. Jesus ia fazer uma obra na vida dela, queria fazer, mas ele precisava mostrar quem ela era, para depois mostrar quem ele era. Se você não abandonar o espírito do erro, o Espírito Santo não vai agir na sua vida. Mas Walter, eu estou lutando. Lutando não, abandone. Mas eu faço as coisas na igreja. Você está barganhando. Não se compra a graça de Deus. Ou você ama ou não ama. Ninguém pode amar dois senhores, ou servirá um, ou servirá o outro. Enfim, ela reconhece que está diante de um profeta, pensava ela, e a mulher respondeu no verso 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Esse problema não é atual. Bastou uma revelada, e ela então diz, o senhor é o profeta! O que que eu fiz? O que suas palavras significam? Assim, eu percebo que o senhor é um profeta, e a minha vida é assim mesmo. cheia de pecados. E o que o Senhor disse a meu respeito é a verdade. Mas eu nunca te vi. Como é que o Senhor sabe? Que revelada! Que os profetas e profetisas da atualidade, que se põem de plantão nos telefones e nos cantos da igreja, fiquem envergonhados. Porque a maioria dos profetas é assim: Deus tem uma viagem para você. Pega a chave. É questão de tempo. O Senhor já estendeu a mão sobre a tua vida e você diz... Mas Jesus, a revelada dele é: mulher, você é uma adúltera. Você acha que Deus vai ficar usando alguém para ficar profetizando a você coisas maravilhosas quando você quer continuar na imoralidade, na desgraça, afastado da graça? Quando você é um desobediente, você consegue as coisas por tua competência. Não é porque Deus estendeu as mãos, porque aquilo que é abençoado é diferente. Uma igreja abençoada, ela prega a verdade, ela confia no Espírito Santo. Nós não precisamos de esquemas. Nós não precisamos enganar ninguém. Eu não preciso atrair ninguém com luzes, com projetos, com eventos, nada. Nós precisamos confiar no que Deus ensinou para nós por meio de Jesus. Nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E então fazermos a obra de Deus neste poder, abençoando o nome do Senhor, que significa honrando o seu nome, exaltando o seu nome e dizendo às pessoas: chegou o tempo em que Deus quer trabalhar na sua vida, chegou o tempo em que você não pode mais continuar assim, chegou o tempo em que Deus quer tirar você desta aridez, desta secura, chegou o tempo em que Deus quer abrir os seus olhos, chegou o tempo em que você deve descer do seu pedestal, do seu altar, do seu nicho, chegou o tempo em que Deus quer levantar o seu coração e Deus quer tomá-lo em suas mãos, dizendo: filho, filho meu, dá-me o teu coração, eu quero fazer uma obra na sua vida, eu quero salvar você e tornar você um instrumento meu. Vocês aplaudiram porque eu gritei? Porque vocês foram ficar emocionados? Ou porque realmente é isso que Deus quer fazer na sua vida e ou está fazendo? Eu sou pentecostal. Eu amo o pentecostalismo. Mas o verdadeiro, não essa loucura. Pessoas vão nos montes, o chão treme, o chão esquenta, o chão brilha, passa vultos e continuam fofoqueiros, continuam vazios, continuam sem fé, continuam pedindo oração para todo mundo, até para o próprio diabo. Está vendo alguma coisa? Alô, irmã? Está vendo alguma coisa? Se a irmã fosse de Deus, ela diria: estou. Eu estou vendo como você é hipócrita. Como você está falido. Como você precisa do poder do alto. Como você precisa desta água que jorra do interior e que salta para a vida eterna. Cuidado, viu? Cuidado. Esses pastores que dizem que você vai ter se você der a ele a sua casa, Se você der a ele o seu carro. Tinha um irmão aqui na igreja que um dia ele deu a chave do automóvel e colocou os documentos nos pés do pastor. E quando ele estava voltando, o Espírito de Deus falou com ele: para, vá lá buscar. E ele voltou e pegou tudo de volta. E o pastor disse: você está sem fé, irmão? Para onde vai um homem desse? Eu conheço um grande pastor aqui em São Paulo. Ele foi até um homem, um dos líderes dos pastores aqui. E quando ele estava construindo a igreja dele, ele pediu que as pessoas contribuíssem. Até aí nada de mal. Se todo mundo está vendo e quer fazer, amém. Mas eu me lembro que uma senhora colocou lá joias com ouro, esmeralda e rubis. Passaram-se 2 anos e nós estávamos numa festa. E aquela senhora que um dia entregou aquelas joias, olhou para a esposa dele e as viu penduradas no seu pescoço, nas suas orelhas, nos seus pulsos e nos seus dedos. Ela me chamou num canto chorando, desesperada: o que eu faço? Faça nada, a senhora deu, a senhora errou, a senhora orou, pediu orientação de Deus. Não, mas ele falou que Deus ia me abençoar. E Deus te abençoou? Acho que sim. A senhora não tem certeza, porque a senhora é rica. A senhora está em grave pecado. A senhora está com ódio. Comecei a falar para ela do problema dela. Deus não pode abençoar sua vida porque a senhora está com ódio. Mas ela tomou de mim. A senhora deu. A senhora está agora com ódio. Neste momento, errada é a senhora. O problema dela é com Deus. Esquece. Você está falando isso porque é amigo dele? Olha Satanás como é. Não, eu estou falando isso porque eu sou teu amigo. Você está errado, você está numa posição errada. Moça que está aqui, rapaz, se você está cometendo erros morais, saia deles. Porque Deus não vai abençoar você. Se você gosta de ficar visitando sites pornográficos, abandone isso. Deus não vai abençoar você. Muitos homens casados e jovens ficam se masturbando na frente de fotografias e filmes pornográficos. Deus não vai abençoar você. Você está se iludindo. Você está jogando lixo mental para dentro de si, se alimentando com ilusões. Se você está cometendo um pecado moral, abandone e se volte para Deus. Ela precisava se limpar para que a água da vida pudesse fluir do seu interior. Ela tinha água do poço, Jesus tinha água da vida. Jesus disse: você é uma adúltera inveterada, não? Você é uma adúltera em série. Serial. Ela precisava tirar toda a sua camuflagem, porque diante de Jesus não conseguiu permanecer nas trevas, e sim na luz do Senhor. Sabe por que muitas igrejas não pregam a verdade? Porque as pessoas vão embora. E sabem por que as pessoas vão embora? Porque eles amam mais as trevas do que a luz. Mas eu digo para você, meu irmão, nós sempre vamos falar a verdade. E se você não gosta, eu já sei qual é o teu caminho: a escuridão, os becos. se abraçar com Satanás e seus demônios. Mas se você quiser se abraçar com Cristo, vamos juntos. Todos nós vamos errar, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O remédio de Jesus não foi adocicado, mas amargo. Quem usa esta passagem diz assim: oh, Jesus deu a água para a mulher. Não deu, não. Ele deu um remédio amargo. Quando ela bebeu daquilo, ai, é isso que eu sou. E ainda ela não sabe quem ele é. Mas ela já sabe quem ela é. O primeiro passo. Se você andar, quer andar com Deus, o primeiro passo é você saber quem você é. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho e depois de 3 dias de viagem, chegaram a um lugar chamado Mara, onde as suas águas eram amargas. O remédio de Deus é amargo. É o primeiro lugar. Imagine, o povo de Deus sai do Egito, é um fogaréu à noite, uma nuvem tremenda em cima, um refrigério, 40 graus durante o dia, 3, 4, 5 abaixo de zero à noite, mas aquele calorão lá atrás, aquela lareira divina. O povo dormindo, na, na, nenê. Tranquilo. Os egípcios tentaram pegá-los, mas o Senhor estava lá atrás. O mar se abriu. Olha Deus, passaram. O mar se fechou, engoliu o exército de Faraó. Miriam pegou um pandeiro e... cantaram para o Senhor. Dançaram. Fizeram salmos. Vamos caminhar. Chegaram em Mara. Ai, que sede. 3 dias de viagem. Dá sede? Vamos tomar. Olha o poço lá. Olha lá. Vamos lá. Moisés, você está louco. Imagine o desapontamento e a reclamação contra Moisés. Moisés entrou em desespero. A Bíblia ensina isso, que ele ficou em desespero. Ele disse: Deus, o que que eu faço? Deus falou assim: está vendo aquela galhada lá? Aquele arbusto? Joga lá. E a água ficou potável. Todo mundo disse: nossa, mas que água boa, hein? Moisés, você é maravilhoso, hein? Deus é o Senhor. É assim? Deus transforma aquela água salobra em potável e com isso testou a fé daquele povo. Essas águas ficavam bem no caminho para onde Deus estava conduzindo Israel e representava o quê? As provações que eles precisariam enfrentar, e estas seriam educativas e não punitivas. Deus estava ensinando aquelas pessoas alguma coisa. Então Deus lhes disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Não há condição para andar com Deus? O amor de Deus é incondicional, não é não. Quem prega isso está pregando heresia. Se você não andar na linha, você está fora. Se você não tiver um coração comprometido, você será lançado no inferno. E não é isto que você quer. Não é isto que ninguém quer. Corte os laços agora com a frieza espiritual. Corte os laços agora com toda a apatia. Corte os laços com aqueles espíritos que te atormentam, que querem te levar para o erro, para a escuridão. Vem para a luz, para amar Jesus. O Senhor naquelas águas estava dizendo: vocês vão passar por lutas, vocês vão passar. Quando aceitamos a palavra de Deus com um espírito submisso ao Senhor, reconhecendo o quanto o temos desagradado com a nossa vida de pecados, lançamos a árvore da vida em nossas águas. Jesus é esta árvore da vida. Por aquele que é bom, conhecemos o nosso mal. Por aquele que foi arrancado da terra para morrer por nós, recebemos a vida. Por meio de Jesus e seu evangelho, adquirimos outro sabor, pois da sua água viva bebemos, e a nossa sede ou anseio pelo pecado cessa. Quem beber desta água, quem continuar sendo religioso, não consegue andar na presença de Deus. Mas se você se apropriar de mim, se você beber do que eu dou, se eu puder entrar dentro de você, você terá outro sabor. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das angústias, mesmo na alegria, outro sabor. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem. Como que não tem dinheiro? Compre. Vem negociar comigo, Deus está dizendo. Negociem comida e comam. Venham e comprem, negociem comigo leite e vinho, que tudo é de graça. Vem conversar comigo, vamos bater um papo. É isso que Deus está dizendo. Deus não está dizendo para você chegar lá e tentar comprá-lo. Deus é muito grande. Você tem os seus negócios, você tem o seu trabalho, você tem a sua família. E Deus não está dizendo para você chegar aqui simplesmente: ore por mim, pela minha família. Não! Negocie com Ele. Senhor, eu quero que minha casa seja abençoada. Eu quero que meu trabalho seja abençoado. Eu quero que a minha vida seja abençoada. O ministério seja abençoado. O que eu tenho que fazer? Que negócio eu tenho que fazer com o Senhor? Qual é a condição? Não é com o pastor, não. É com o Senhor. Eu não posso entender como pastores estão ficando ricos. Quando um pastor começa a desejar ficar rico, ele já está em pecado. Todo pastor deve ser simples. Todo pregador deve ser simples. Quando eu vejo pastores se tornando milionários neste país, isto é a prova cabal da decadência do evangelho. É o que nós lemos na igreja de Laodiceia: você tem fama de rico, mas é pobre. Nem vou entrar em outros detalhes. Venham, você quer beber? Venha, negocie comigo. Converse comigo, vamos discutir o assunto, vamos ver o que está acontecendo. E você vai comer, beber, porque eu dou de graça. O versículo 7 de Isaías 55 ainda diz que as pessoas perversas, olha a negociação como que é, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Essa é a negociação. Você quer beber? Abandone os seus maus pensamentos. Você quer beber, comer? Mude a sua maneira de viver. Você quer beber, comer? Quer desfrutar de Deus, do poder de Deus? Volte-se para o Senhor, porque Ele tem compaixão. Quem quiser viver ao lado de Deus tem que negociar com Ele. Não é dar para receber, mas há condições. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deus os abençoe.